Silva.
Boa tarde, uma hora mais 34 minutos e meio. Uma chuva fininha em Porto Alegre, temperatura é de 20 graus na capital gaúcha neste momento. Sábado, 14 de maio de 2022. Faltam 804 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Está no ar a edição número 27 do Gaúcha 2024. E agora, no Gaúcha 2024, nesse sábado, nosso primeiro assunto é a ginástica. Na próxima semana, os mais importantes ginastas do país estarão aqui em Porto Alegre para a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Ginástica Artística, também chamado de Troféu Brasil, e que reunirá nomes como os medalhistas olímpicos Arthur Zanetti, tem um ouro e um bronze nas argolas, em Londres e no Rio de Janeiro, Rebeca Andrade, ouro e prata nos Jogos de Tóquio ano passado, Arthur Nori, que tem uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos disputados no Rio de Janeiro em 2016. E outros nomes da seleção brasileira também vão competir aqui em Porto Alegre, como Caio Souza, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, todos atletas de expressão dentro do cenário nacional. Eles também já estão confirmados na competição que acontecerá na próxima semana, de quinta a domingo. A Sojipa terá uma equipe masculina com o João Prunes, o Ítalo Raposo da Luz, o João Matheus Monteiro e também o Josué Eliodoro, né, que vai conversar conosco dentro de instantes aqui dentro do Gaúcha 2024. E dentro de instantes, a gente vai conversar com o Josué Eliodoro aqui dentro do Gaúcha 2024. Os atletas da Sojipa vão competir, né, em todos os aparelhos nesta competição que começa na próxima semana. Bom, antes disso, deixa eu dizer para vocês que o tênis brasileiro está num grande momento, né? Porque a Bia Haddad Maia, hoje pela manhã, conseguiu mais um grande resultado. Ela que durante a semana chegou à melhor colocação da sua carreira, à posição de número 52 no ranking mundial. Hoje ela garantiu vaga na decisão de mais um WTA, WTA 125 de Paris. Em 3 sets, 5-7, 6-3 e 6-1, ela derrotou a romena Ana Bogdan e agora vai enfrentar quem passar da outra semifinal, que está em andamento entre a estoniana Kaia Kanep e a norte-americana Claire Liu, na decisão de amanhã. Nas duplas, ainda hoje, a Bia vai disputar a final ao lado da francesa Kristina Mladenovic. Elas vão enfrentar a japonesa Miu Kato e a georgiana Oksana Kalashnikova na grande decisão. A Bia deve entrar com esta campanha em Paris esta semana entre as 50 melhores colocadas do ranking mundial. No tênis feminino, no Masters ou no WTA 1000 de Roma, na Itália, a polonesa Iga Świątek, que completará 21 anos no final do mês, vem dominando o circuito número 1 do mundo desde abril. Ela garantiu neste sábado presença na decisão em Roma ao fazer 6-2 e 6-1 sobre a bielorrussa Arina Sabalenka. Esta foi a 27ª vitória seguida de Świątek na temporada. Até o momento, ela venceu 4 torneios seguidos: Doha, Indian Wells, Miami e Stuttgart. A adversária da polonesa na disputa do título sairá do duelo entre a tunisiana On Jabeur e a russa Daria Kasatkina, que é a grande surpresa desta semana lá em Roma. Já no Masters, no torneio masculino, Masters 1000 de Roma, o primeiro finalista é o grego Stefanos Tsitsipas, que de virada bateu o alemão Alexander Zverev por 2-1. Logo mais, o sérvio Novak Djokovic vai enfrentar o norueguês Casper Ruud na segunda semifinal, em busca da sua primeira decisão nesta temporada de 2022. Em uma ótima semana no Challenger de Coquimbo, no Chile, quadras de saibro, Pedro Boscardin venceu seu quarto jogo seguido e garantiu vaga na primeira final deste nível em sua carreira profissional. O catarinense de 19 anos venceu o argentino Juan Bautista Torres, 3-4-1 do mundo, por 7-6 e 6-3. E na final ele enfrenta mais um argentino neste sábado, Facundo Dias Acosta, que é o 36º colocado do ranking mundial de tênis. Bom, dentro de instantes a gente fala de tênis, fala de NBA, mas voltamos para falar de ginástica. Como eu dizia na abertura do programa, Campeonato Brasileiro Interclubes de Ginástica, o Troféu Brasil, na próxima semana, no ginásio da Sojipa, aqui em Porto Alegre, com os principais ginastas do país. E a gente vai conversar com o Josué Eliodoro, que é ginasta da Sojipa e que está se preparando para esta competição. A Sojipa, que vai ter a sua equipe masculina com ele, o Eliodoro, o João Matheus Monteiro da Silva, o Ítalo Raposo da Luz e o João Prunes, que vão competir nos 6 aparelhos no masculino. Zé Eliodoro, boa tarde, obrigado por nos atender.
Olá, André, boa tarde, é isso mesmo.
Cara, como é que tu
vamos
tá...
Vamos estar competindo.
Isso, é
o Troféu Brasil e vamos que vamos, tudo vamos nosso.
Semana que vem vamos estar por aí acompanhando de pertinho vocês aí, os demais atletas. Bom, para quem já ouviu na largada, já deu para perceber que o José Eliodoro, ele não é gaúcho. Ele era lá do Rio,
não,
era do Flamengo.
Mesmo.
E tá aqui na Sojipa. E esse frio para ti aí, cara?
Meu Deus, nem me fale desse frio, cara. Só de lembrar já dói as espinhas.
Pra treinar é ruim,
Ah, cara, pra treinar, assim, não é tão ruim, assim, mas o tempo que a gente demora pra aquecer é bem maior pra poder entrar nos aparelhos, pra começar o treinamento.
Sim.
Mas tirando essa parte aí do frio, é que o sul é uma maravilha, cara.
Quanto tempo você tá aqui na Sojipa?
Um ano. Exatos, 1 ano e 2 meses eu tô aqui na Sojipa.
E me diz uma coisa, José Eliodoro, sobre essa questão do aquecimento até, em função do frio, tem que fazer um aquecimento maior do que, digamos assim, o normal, né, em um outro momento, em uma outra época do ano. É necessário quando chega esse inverno mais rigoroso realmente, né, e ele ainda nem chegou, ele tá chegando aí. Tem que aquecer mais
ainda
mesmo?
Tá chegando, sim, tem que aquecer mais. Tem que se preparar melhor para entrar no aparelho, senão a gente corre o risco de se lesionar. Até porque, se mais aquecido, a gente vai com mais confiança também para os aparelhos, entra com mais certeza, até mais quentinho também para fazer os exercícios e aí a gente consegue ter um bom desempenho. Agora, quando está um calorzinho assim, a gente não precisa fazer tantos trabalhos de preventivos. É necessário, mas não precisa tanto porque o nosso corpo ele já está bem aquecido. A gente só entra e faz o que tem que fazer.
E dos 6 aparelhos, vocês vão competir em todos, enfim, mas qual é aquele, qual dos 6 aparelhos que é aquele que você mais gosta, digamos assim?
Bom, o que eu mais gosto de treinar, eu gosto de treinar todos igualmente, mas o aparelho que eu tenho mais destaque é no solo e no salto.
No solo e no salto.
Inclusive, a minha nota de solo, por enquanto, está sendo a maior do Brasil até então.
O que é um
e
bom...
E aí o solo promete.
Exatamente. Isso. O que é um bom indício, né, José Eliodoro? Especialmente pensando em futuras competições, campeonato mundial, jogos pan-americanos, jogos olímpicos. Pode ser daí uma caminhada para uma posição dentro da seleção brasileira, né? Com as feras que estão vindo para cá e que estão competindo e que agregam experiência. Porque eu imagino que está treinando, mesmo que de repente, as argolas não são a tua especialidade, são as do Zanetti, mas está ali observando o Zanetti, conversa com ele. Vai ter o Nori por aqui, vai ter outros grandes atletas, o Caio Souza, enfim. Né? Isso também acho que, não só os do masculino, as meninas também, porque dá para trocar informação igual, mas ter essas presenças também eu acho que é bastante interessante para o atleta, né?
Então, o legal é que agora, como eu tô fazendo parte da seleção brasileira, eu tô tendo mais o contato com esses atletas de ponta do Brasil. Então, a gente tem uma comunicação legal, tem uma comunicação legal com o Arthur Nori. Falo direto com ele, até de abusado, pego o telefone dele, posto uns stories, assim, bem na amizade mesmo. E eu tenho uma relação igualada, assim, com todos os atletas da seleção. Eu tenho um vínculo com eles muito forte. Viraram meus amigos, até porque eu também represento o Brasil junto com eles nas competições fora. Então, a gente tá construindo essa amizade aí e agora eu não fico tão nervoso assim de competir ao lado deles, porque a gente sabe que eles são os melhores e eu tô indo no caminho também.
No começo tremia a perna?
Ah, no começo, cara, vou te falar que a primeira vez que eu vi eles assim na vida foi num brasileiro que eu fui. Eu ainda era do Flamengo, eu fui num brasileiro e do nada vi o Diego Hipólito, vi todos os meus ídolos assim competindo, fazendo muita ginástica e, sabe, bate aquele nervosismo, né? Acabei tendo alguns erros, mas consegui ter bons resultados, mas a competição, assim, em geral, foi muito única pra mim. Poder competir do lado dos meus ídolos foi bem legal.
E você citou aí o Nori, né, que conversa bastante com ele, enfim. Que tipo de dicas é possível, né, não só em treinamento, mas daqui um pouco, sei lá, tu tá treinando aqui na Sojipa e sai ali do ginásio com alguma coisa na cabeça, pô, vou perguntar. Que tipo de dicas, enfim, que coisas que vocês conseguem, que você consegue especificamente, né, nessas conversas, daqui a pouco, trazer que você pode levar depois ou para um treinamento ou para uma competição, e não só aquela questão da observação, que também ajuda bastante.
Sim, sim, a observação é muito importante na ginástica. A gente tem espelhos assim da ginástica que são... Opa, tá apitando aqui, perdão. Os nossos espelhos da ginástica são eles, então a gente sempre vê assim, eles fazendo alguma dificuldade a mais, a gente tem curiosidade em saber como eles fazem aquilo. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de me reunir com eles lá no centro de treinamento, no Rio de Janeiro, eu sempre estou fazendo umas perguntas, sempre pergunto para o Zanetti como ele tem tanta força nas argolas, pergunto o trabalho de força que ele faz, pergunto para o Nori como ele consegue fazer aquela barra fixa espetacular dele. E para os demais atletas eu também faço bastante perguntas. E eles também retornam essas perguntas, perguntam como eu consigo fazer um solo tão bem.
Não,
e a gente
legal.
Vai trocando essas informações e aí a relação só vai criando um vínculo mais forte a cada dia assim, que a gente está junto.
E, aliás, não sei se tu viu um vídeo aí que o Zanetti postou esses dias do filhinho dele já fazendo argolas.
Ah, sim. Ah, eu acredito que vai ser o próximo Zanetti mesmo.
Incrível, né?
Ali, do jeito que ele já pega a argola, com aquele... Nem sei se é meses ou anos já, mas deve ser meses, mas só do jeito que ele pega a argola ali já consegue sustentar o corpo de cabeça para baixo, eu acho que vai ser mais uma promessa aí da argola.
Pois é, já tem um ginasta ali já
sim,
na
já
forma,
tem.
Né?
Um ginasta sendo preparado.
É, legal.
Meu pai, um pai daquele também, né? Já tá na genética, tem que ser bom de argolas.
Exatamente, já tá na genética. O José Eleodoro, me diz uma coisa. Tem essa competição a semana que vem, o Troféu Brasil aqui na Sojipa, né? E o que que depois tem para você como seleção brasileira, né? E não como clube, né? O que que tem no teu
seleção...
calendário para frente?
Isso, vai ter uma competição na Croácia.
Copa
vai
do Mundo.
Vai ser uma Copa do Mundo, isso.
Uhum.
E eu tô muito ansioso porque nessa categoria que eu tô agora, categoria adulta, essa vai ser a segunda viagem internacional que eu vou fazer representando o Brasil ainda, melhor ainda, né? Então, eu tô bem ansioso, eu tô com uma série boa de solo, vou pra cima, eu vou pra buscar medalha. E é isso aí. Tô treinando a cada dia, me dedicando, olhando como está o resultado dos oponentes lá fora e tô vendo que tem chances, assim, se eu fizer uma boa série de solo. Mas pra isso, primeiro, eu tenho que me sair bem no Troféu Brasil, que vai ser semana que vem.
Tu
disseste só pra confirmar.
Sim.
Sim, vai ser uma avaliação... ser uma preparação para ir para essa Copa com toda a certeza possível e saber que eu tenho chance.
Me falou da nota de... Tu me falou no começo do bate-papo da nota de partida, né, que é a maior do Brasil. Olhando lá fora o que tu tem acompanhado, enfim, ou em vídeos ou em competições pela TV, olhando especificamente no solo e no salto, que são as tuas... provas mais específicas.
Minhas provas, isso.
O que tu imagina que tu precisa evoluir em cada uma delas para chegar, né, nesse nível de competição internacional?
Ah, então, eu tenho que aumentar mais as notas de partidas e melhorar bastante as execuções, que tudo na ginástica é um desconto. Se você abre um pouquinho a perna, tem um desconto. Se você, na chegada, dá um passinho ou um pulinho, tem um desconto. Então, se a gente conseguir juntar tudo assim que a gente faz no treino com toda a elegância e postura que a gente apresenta nos treinos e apresentar na competição, assim, as chegadas bem certinhas, cravado, como vocês já conhecem. Isso, cara, tudo conta, assim, para aumentar a nota de partida.
Sim.
E a nota final sai boa também. Então, a gente treina já pensando nisso. E ginástica, assim, se fosse para ir jogado, todo mundo fazia, mas... A gente vê que os atletas assim, que estão em finais de mundiais, de Olimpíadas, eles têm uma postura excelente. Não separam a perna em nenhum tracinho, não tem quase nenhum desequilíbrio nas chegadas e eles conseguem ter uma nota final muito boa. Então, eu estou buscando isso. A minha nota de partida, ela tá boa até para ser finalista dessa Copa do Mundo, então eu só preciso melhorar agora a execução. Aí eu acho que eu tenho chances de medalhar nessa Copa do Mundo. E
Perfeito.
nesse brasileiro também.
Sim, beleza. José Leodoro, obrigado pela atenção conosco. Bons treinamentos
Eu que
até.
agradeço, André. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na rádio falando com vocês e é sempre bom ter novas oportunidades.
Com certeza. Semana que vem a gente vai estar junto por aí, porque eu vou acompanhar aí toda a participação de vocês aí dentro do campeonato
Ah,
na
com
Sogipe. Então a gente
certeza.
vai conversar mais e aí de uma maneira presencial. Muito obrigado, bom fim de
Ok.
semana, cara.
Igualmente, muito obrigado.
Valeu. Josué Leodoro, ginasta da Sogipa, conversando conosco, falando sobre Campeonato Brasileiro Interclubes na próxima semana na Sogipe. Para evitar aglomerações durante o evento, a Sogipa disponibilizará convites, um diferente para cada dia das competições. A entrada é franca, mas somente acessarão o ginásio as pessoas associadas ou não associadas ao clube que tiverem o ingresso correspondente àquele dia de competições. Informações lá no site da Sogipa. 1h50 e nós vamos agora falar de NBA. Os playoffs da NBA estão em andamento e são conhecidos dois finalistas de conferência, mas ainda teremos dois jogos 7 nas semifinais. Detalhes com Douglas de Moliner. Boa tarde.
Fala, André Silva, boa tarde a todos os amigos do Gaúcha 2024, chegando aqui agora para falar sobre a NBA no momento Primecast aqui na programação da Rádio Gaúcha. Bom, a gente teve na noite da sexta-feira a classificação do Golden State Warriors, que bateu o Memphis Grizzlies por 110 a 96 e o time de Stephen Curry avança para a grande decisão da Conferência Oeste e ainda não sabe o seu adversário. Stephen Curry, que fez 29 pontos, 5 assistências e 7 rebotes, e combinou com o Klay Thompson para 59 pontos, porque o Klay Thompson marcou 30 pontos na noite de sexta-feira, 2 assistências e 8 rebotes. Lembrando que o Memphis Grizzlies acabou perdendo o Ja Morant durante esta série contra a equipe da Califórnia e também teve algumas dificuldades. Mesmo assim, até ganhou uma das partidas. A série foi encerrada em 4 a 2 para o Golden State. O adversário, como eu destaquei, ainda não se sabe, porque o Phoenix Suns enfrenta neste domingo a equipe do Dallas Mavericks em Phoenix. É o jogo 7. A série está empatada em 3 a 3. Chris Paul contra Luka Doncic. Vamos saber quem avançará para a grande decisão do Oeste para enfrentar esse Golden State Warriors. Já do lado leste, a gente teve a vitória importantíssima do Boston Celtics fora de casa em Milwaukee para também forçar um jogo 7 nessa série. Bucks 3, Boston Celtics também 3 na melhor de 7. O último jogo será no TD Garden, a partida que ocorre no domingo às 4h30 da tarde em Boston. Vitória do Celtics foi de 108 a 95. Novamente, uma grande atuação de Jason Tatum. André Silva, 46 pontos para o camisa zero da equipe do Boston Celtics, 9 rebotes e 4 assistências. Do lado do Bucks, o Giannis Antetokounmpo também fez uma partida absurda, 44 pontos, mas não levou a vitória, 108 a 95 para a equipe do Boston Celtics. Esse jogo 7 será muito interessante de se observar no domingo. Lembrando que quem avançar enfrenta o Miami Heat, que ainda na quinta-feira encerrou a série contra a equipe do Philadelphia 76ers, o último jogo 99 a 90 para a equipe de Miami. Então, atenção, hein? Nesse domingo a gente vai conhecer os finalistas de conferência. Do lado oeste, o Golden State Warriors espera ou Phoenix Suns ou Dallas Mavericks. Do lado leste, o Miami Heat espera ou Boston Celtics ou Milwaukee Bucks. Tá certo, André Silva? Bom programa e um bom sábado a todos.
Obrigado, Douglas de Moliner, trazendo destaques da NBA aqui dentro do Gaúcha 2024. E agora nós vamos para a Serra, vamos para Caxias do Sul. A cidade da Serra recebeu, né? Eu digo recebeu porque está terminando a 24ª edição da Surdo Olimpíadas de Verão, chegando ao final neste sábado e neste domingo. E todos os destaques da Surdo Olimpíadas com o João Pretzel, nosso colega de GZH, que está acompanhando o evento desde o seu primeiro dia de competições. Tudo bem, João?
Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes do Gaúcha 2024. E teve medalha para o Brasil neste sábado. As brasileiras no handebol feminino bateram o Quênia por 24-15 e conquistaram a medalha de bronze. Primeira medalha de bronze e da história do handebol feminino nas Surdo Olimpíadas. A segunda dos esportes coletivos, isso porque o futebol feminino já havia conquistado em 2017 na Turquia e conquistou novamente aqui em Caxias do Sul. Então as competições vão chegando ao seu final. Amanhã tem final masculina do futebol, tem final feminina do futebol também, tudo no Estádio Centenário. Amanhã também, 8 horas da manhã, tem a maratona. E o Brasil vai fechando essa sua campanha. Ainda que existam finais hoje do atletismo, André, a chance é que a oportunidade tem, mas as chances são pequenas de conquistar medalhas. Então o Brasil deve encerrar essa sua campanha aqui em Caxias do Sul com 6 medalhas, todas elas de bronze. E a expectativa da Confederação Brasileira é que Caxias do Sul trouxesse 7 medalhas para o Brasil, o que acabou não acontecendo, ficou um pouquinho abaixo, mas a projeção para Tóquio 2025, daqui a 3 anos, é de 10 medalhas para o Brasil. A gente até, em Gaúcha ZH, entrevistou a presidente da Confederação Brasileira de Desporto Surdos e ela já fez essa projeção do próximo ciclo, André.
Bom, 6 para 7, a diferença não é muito grande, né, João? Dá para se dizer que o Brasil cumpriu a sua missão. E especialmente, eu acho que o mais importante desse evento aí em Caxias foi trazer para o público aqui no Brasil, no nosso caso especificamente no Rio Grande do Sul, mas enfim, o acompanhamento mais de perto do evento, né, de saber das necessidades, né, porque as pessoas também precisam para a questão de comunicação, enfim, eu acho que além do evento esportivo, ele trouxe também um outro lado aí que é bastante importante, né? E tu que acompanhou aí diariamente em Caxias, deve ter visto, né, exatamente mais de perto essas outras questões que transcendem um pouquinho o esporte, né?
Exatamente, André. Foi a primeira vez que o Brasil foi para uma Surdo Olimpíadas com um comitê desse tamanho. 200, quase 300 pessoas aqui em Caxias do Sul. E também é a primeira vez que o Brasil tem o patrocínio público. Isso porque as loterias caixas resolveram investir no desporto surdo aqui no Brasil. Mas, claro, é um processo que o Comitê Paralímpico Brasileiro também já viveu anos atrás e que agora o Comitê Surdo também passa por essas questões de necessidade de investimento, tanto público quanto privado.
Cerimônia de encerramento é amanhã ou é hoje?
Amanhã, 6 horas da tarde, aí estará oficialmente encerrada a 24ª edição da Surdo Olimpíadas.
João Pressa, obrigado. Bom final de trabalho aí em Caxias do Sul com a cobertura da Surdo Olimpíadas.
Muito obrigado, André. É sempre um prazer participar do Gaúcha 2024.
Valeu. Muito obrigado, João Pretzel, que está lá acompanhando. Você quer mais? Olha, tem muito material em GZH, material no site do Pioneiro. Enfim, você vai acessando e a gente vai reproduzindo também em GZH o material que está lá no Pioneiro. Mas, enfim, olha, tem muito material legal sobre a Surdo Olimpíadas para você acompanhar conosco. Bom, deixa eu voltar a falar o restinho de tênis aqui de alguns outros resultados importantes. Hoje, decisão de duplas do Challenger de Shikmen, no Cazaquistão. O paulista Gabriel Decamp, 22 anos, conquistou seu primeiro título neste nível. Ele e o suíço Antoine Bellier venceram a decisão contra o alemão Sebastian Fanzelov e o japonês Kaichi Uchida por 2-0, 7-6 e 6-3. Na próxima semana será disputado o Quali de Roland Garros e o Brasil contará com 5 tenistas na chave masculina e 2 na feminina. Os playoffs semifinais do NBB prosseguem neste final de semana com a segunda rodada. Logo mais, 2 da tarde, o São Paulo recebe o Franca e busca empatar a série. No domingo, 7:30 da noite, será a vez do Minas Tênis Clube tentar a igualdade diante do Flamengo em Belo Horizonte. Atletismo brasileiro brilhando. O brasileiro Alisson dos Santos venceu os 400 metros com barreiras da etapa de abertura da Diamond League em Doha, no Catar, na sexta-feira. Medalhista olímpico marcou 47:24, estabelecendo a melhor marca do mundo neste ano, superando o norte-americano Ray Benjamin, vice-campeão olímpico, que fez 47:49 e ficou em segundo lugar. Almir Júnior, saltador aqui da Sojipa, foi segundo colocado na prova do salto triplo do Puerto Rico Classic, meeting de atletismo disputado na noite de quinta para sexta-feira em Porto Rico. Ele saltou 16,77, ficou atrás do norte-americano Donald Scott com 16,88, que levou o ouro. Chris Bernard, também dos Estados Unidos, fechou o pódio com 16,76. E o Brasil conquistou duas medalhas neste sábado na etapa de Yokohama, no Japão, da World Series de Paratriato. Ronan Cordeiro conquistou a prata na classe PTS5 masculina e Jéssica Messali ficou com o bronze na PTWC feminina. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024, produção do Douglas de Molinari, equipe técnica André Borges, Paulo Fernando Rodrigues, Christian Souza. Até o próximo sábado!